Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Diego Torres e Mig na operação de som, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, na Rádio Cultura 930M, a mais livre de todas. Estamos aqui para Curitiba e para mais 33 municípios da nossa região metropolitana e litoral. Nós somos aqui essa fagulha semanal que você tem anticapitalista e antifascista em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. Por isso, se achar bacana, se achar portentoso e de bom alvitre, faço questão que você curta, compartilhe, uma vez que também estamos em todas as plataformas da rede mundial de computadores. E hoje nós temos um dia com uma grande honra para nós recebermos aqui, estendemos nosso tapete vermelho para a chegada aí de um grande expoente, um grande paranaense, um grande curitibano, que tem uma biografia, uma história de muita batalha, de muita luta, de muitas conquistas, de muitas vitórias e também de muitos desafios. Eu falo de Dr. José Maria de Paula Correia, que já foi prefeito de Matinhos, já foi vereador da nossa cidade, é advogado, foi diretor-geral da Polícia Civil, num período que a gente inclusive vai daqui a pouco começar a falar, teve alguma bastante repercussão e ainda ganha repercussão nos dias de hoje. Então, seja muito bem-vindo, Dr. José Maria. É uma alegria tê-lo aqui nos microfones da Rádio Cultura e obrigado por aceitar nosso convite de estar aqui.
Eu é que agradeço, Magal. Eu me sinto honrado por estar no seu programa. Você é um colega advogado muito respeitado por todos nós, progressista. E com a sua equipe aqui presente no estúdio, tem aberto muito espaço para que pessoas que normalmente não têm muita oportunidade de expressar as suas ideias compareçam. E a Rádio Cultura é uma rádio de imensa tradição aqui no estado do Paraná. Desde jovem eu sou ouvinte da Cultura. Estive em outras épocas, em outros estúdios, no centro da cidade. E retorno aqui depois de tanto tempo e estou à disposição sua, dos ouvintes, para qualquer tema que queiram abordar. Espero não convidar ninguém ao sono. Então peço que você me interrompa se eu, por acaso, nas minhas colocações for muito prolongado.
Doutor José Maria, sempre muito gentil, muito educado e também muito conhecido por suas grandes histórias e por grandes fatos políticos, históricos, da formação e da construção da política paranaense. Uma delas, a gente vai começar, que é um ambiente que também ganhou uma repercussão grande, até porque na última sexta-feira, dia 26, foi reaberto um caso que chamou muita atenção, que tocou muito o coração de todos os paranaenses e das paranaenses, que foi o caso Evandro. Naquela época, o senhor era diretor-geral da Polícia Civil. E foi um caso que depois ganhou notoriedade por conta do nosso colega Ivan Mizanzuki, que fez um grande trabalho que foi repercutido, né? Melhor dizendo, pela Globoplay, que todo mundo viu, que é o caso Evandro de Guaratuba. E esse caso, ele teve, no fundo, ainda resta mais dúvidas do que certezas, doutor José Maria. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor poderia contar um pouco do que foi essa passagem. Não deve ter sido uma passagem fácil, mas como que o senhor viu, como que o senhor vê, como que o senhor acha que agora, nessa reabertura, por que foi feito isso?
Olha, este é um caso extremamente complexo, foi o caso mais difícil que eu enfrentei, não só como delegado-geral, que é o cargo de chefe da Polícia Civil que eu exercia na época, mas também em toda a minha carreira de delegado e como advogado também, eu nunca vi tanto barbarismo, tanta barbárie como essa que foi praticada contra duas mulheres, duas senhoras da família Bage, dona Celina e sua filha Beatriz, por alguns integrantes, maus integrantes, da Polícia Militar do Estado do Paraná, que participavam de um grupo secreto chamado de Grupo Águia, chefiado por um major já falecido, morto em uma suposta execução de disputa de quadrilhas, quando foi assassinado a tiros, e que na ocasião atravessaram uma investigação, esses maus policiais militares. Eu jamais generalizo a instituição, sempre destaco que a maioria são de bons, mas os maus têm que ser execrados. Existem péssimos juízes, péssimos promotores, péssimos advogados, péssimos policiais civis e militares, mas na sua grande maioria são todos, quase todos, servidores públicos dedicados, vocacionados, que seguem a sua vida toda procurando servir a sociedade. Então, na ocasião, quando eu recebi a informação, estou falando de 1990, veja só, quando eu recebi essa informação, há 30 anos atrás, de que um corpo de uma criança havia sido encontrado, primeiro recebi de que havia desaparecido uma criança no município de Matinhos, já, no município de Guaratuba, desculpe, vizinho de Matinhos. E para lá foram policiais civis, grupos de elite, como o Grupo Tigre, chefiados pelo delegado Adalto, uma pessoa absolutamente respeitada, íntegra, que depois também foi chefe da Polícia Civil, a delegada Leila e um grupo de investigadores. E estavam investigando o desaparecimento dessa criança, depois surgiu um corpo, e em seguida um cidadão, um péssimo cidadão lá do município de Guaratuba, inimigo da família Abad, começou a fornecer falsas informações, como se diz hoje, fake news, para policiais militares, dizendo que tinha absoluta certeza que as executoras desse crime haviam sido Dona Celina, esposa do ex-prefeito de Guaratuba, e também Aldo Abad, era o nome do prefeito, que morreu de desgosto, de câncer, de tanto sofrimento e tanta humilhação que passou com a sua família, sabendo que sua esposa estava sendo torturada, seviciada, sua filha, né? Barbaramente torturada.
Tanto Beatriz,
a filha,
né?
Beatriz, a filha Beatriz, hoje advogada também, né? Conseguiu superar esse episódio, mas com marcas terríveis de sofrimento. E esses policiais militares, esse pequeno grupo, que depois foi extinto, resolveram prender as mulheres arbitrariamente, sem nenhuma prova real, apenas falsas informações, e torturá-las de uma forma tal que qualquer ser humano confessaria o crime. Não é? Com pau de arara, choque elétrico, afogamentos, sadismo sexual, introdução de objetos na vagina dessas mulheres, uma tortura de tal espécie que a dona Celina, que é uma senhora bastante idosa hoje, ela sequer consegue falar sobre esse tema. Ela não tem condições, tal o choque emocional, a violência, que ela, até para mim, que sou delegado e nunca presenciei esse episódio, mas tive conhecimento, me sinto até emocionado ao recordar tudo isso. E depois essas mulheres acabaram sendo levadas a júri. Eu e uns colegas delegados fomos testemunhas de defesa, e lá apresentamos e provamos que inexistiam provas reais, que haviam, eram armações, existiam testemunhas que absurdamente foram lá mentir, foram ameaçadas para mentir, foram pagas, dizendo que tinham presenciado essas cenas, não é? Foi um absurdo, indescritível o que aconteceu, não é? E depois disso acabaram felizmente sendo absolvidas. Em segundo grau, a Beatriz, a filha, voltou a ser condenada por decisão do Tribunal de Justiça. A dona Celina, os crimes já prescreveram, em função da idade dela. E o advogado Figueiredo Bastos, com um trabalho, em razão talvez da divulgação do episódio da Globoplay, do seriado, do caso Ivandro, recebeu fitas. Primeiro, quem recebeu foi o Ivan, o produtor do episódio, enfim, o diretor do seriado, e que depois chegaram ao conhecimento público e agora foram admitidas como prova para reexame, ou reanálise, ou reabertura desse processo criminal do caso Ivandro. Então veja, Magal, que eu estou vendo aqui na tua fisionomia que você também se sente assim bastante abalado, porque são fatos difíceis de descrever, né?
São muito difíceis. Até eu também tenho uma pequena experiência em júri, em tribunal de júri, fui advogado criminalista durante bastante tempo, e quando a gente vê esse forjar de provas, né, desde aquela confissão, daquele testemunho que vai se preparando por todo um esquema, e é tanta gente, por isso é tão complexo, né, a gente sabe que existem elementos que são factíveis e são necessários, a obrigação de 5 elementos para que haja a condenação criminal. Né, a materialidade, a autoria, a tipicidade, a antijuridicidade e a ilegalidade do fato. Mas tudo isso, quando ganha repercussão da opinião pública, ela parece que os desejos eles ficam diferentes. É, sem dúvida alguma, um momento muito difícil e que não só o senhor, mas, né, principalmente a família Bage, ali, infelizmente, o marido da dona Celina,
Aldo
Abage, o ex-prefeito, né, e que deixa marcas inquebrantáveis, né, que vão ficar aí para a história. Esperamos que isso se faça. Mas o que eu acho que eu posso puxar para a gente continuar a conversa e não ficar só apenas nesse tema é o quanto essa mesma situação de forjar provas ainda se vê em todos os aspectos aqui do Brasil, da realidade não só criminal, não só dos inquéritos policiais, não só das delegacias do Brasil afora, mas principalmente também dentro da política. A gente viu tudo isso como o esquema de delações premiadas. Eu vou falar esquema porque é uma palavra, pode ser um pouco grosseira, um pouco rude, mas a gente sabe que muitas das vezes elas foram feitas para aprisionar. O caso mais específico é do presidente Lula, do qual foi só levado a julgamento ou a sua sentença condenatória quando foi revestido pela terceira delação do Léo Pinheiro. A primeira não valeu, a segunda não valeu, mas a terceira o juiz, ex-juiz, aceitou. De toda forma, são episódios assim que marcam a nossa trajetória, né, como cidadãos, como vida, e principalmente como alguém que o senhor sempre trabalhou nesse meio, sempre dentro da política. Eu queria agora, levando para esse lado da política, doutor José Maria, o quanto você vê que a segurança pública ou tudo isso se faz presente uma reforma ou não é uma reforma, ou como você vê o estado atual desse trabalho, dessa política pública? Vou só para finalizar minha fala. O senhor é um dos fundadores da Guarda Municipal dessa cidade quando foi vereador. Hoje a Guarda Municipal faz parte da Secretaria de Segurança Pública. Inclusive, gostaria de saber a sua opinião sobre isso, né?
Ok.
Como que o senhor vê assim, que é esse estado meio que punitivista? O que você vê com tudo isso?
Eu só queria transpor o caso do menino Ivandro, que é extremamente dramático. No Ivandro existe um cadáver e há uma contestação sobre o laudo do DNA. Foi o primeiro laudo de patologia forense feito no Brasil, criminal. Nós fizemos no laboratório do professor Danilo Pena, um geneticista de Belo Horizonte, quem realizou. Mas não há o cadáver até hoje do menino Leandro, que era também parecido, aliás, com Evandro, mesma idade, muito aproximada, que até hoje não foi encontrado. Mas veja só, um aspecto que eu preciso destacar, que foi muito utilizado pela acusação na época, foi de bruxaria. Nós estamos aqui no século XXI, como se estivéssemos em 1500, quando Torquemada lucava judeus, muçulmanos, católicos, nas fogueiras. Isso. Mulheres, principalmente, não é? Com essas acusações absurdas de bruxaria, de pacto com o demônio, e foram essas mesmas acusações feitas contra a família Bajo, agora em 2021, da prática de bruxaria, de conluio com o Satanás, uma coisa assim totalmente absurda aos nossos olhos, mas que convenceu boa parte da população.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.